pensar nunca na vida esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de A História Nunca Se Repeta. Um podcast em que se reflete com pouquíssimo rigor sobre o passado. Hoje vamos falar do PREC, já que ontem se assinalou no Parlamento uma cerimónia que assinalou os 49 anos do 25 de novembro.
É verdade, Manel. E diz-me uma coisa, achas que se dignificou a nossa história nessa sessão solene?
Vasco, eu para já confirmo que foi uma sessão, mas desminto que tenha sido solene.
A sessão do 25 de novembro foi marcada por alguma discórdia, não foi?
Foi um Natal de família grande, não é? Porque passou-se o tempo todo a discutir, abriram-se feridas do passado, houve gente que se baldou porque já adivinhava que ia dar molho e ficou a sensação que o ideal é não repetir para o ano. Enfim, mas aqui, no A História Nunca Se Repeta, pretendemos unir e não dividir.
Então, e de que forma vais contribuir para a união do povo português?
Através da galhofa, Pedro, recordando três momentos que provam que o PREC foi um momento histórico simultaneamente tenso e leve também. E primeiro momento, vamos falar do debate inaugural da nossa democracia entre Mário Soares e Álvaro Cunhal, onde se confrontaram duas visões muito diferentes para o país.
E o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. E existem imensos exemplos históricos.
Cá está. O que eu acho mais interessante aqui é a cordialidade com que se trocam acusações gravíssimas, não é? Porque oh, amigo, o senhor quer instaurar uma ditadura. E o Cunhal, olha que não, o Sator, olha que não, não é bem assim.
Não há um berro, não há um eu não lhe admito.
É muito giro, porque nos debates de hoje responde-se com gritaria a questões bem menos importantes, não é? É sempre, o Sator quer acabar com a ciclovia. Não, não, a sua mãe é que é uma trotinete. Perdeu-se este decoro.
A sua mãe é que é uma trotinete.
E atenção, este debate não teve propriamente 25 minutos, como os de hoje, não é?
Não, 3 horas, 40 minutos e 52 segundos. Alguma vez isto seria possível hoje? Hoje em dia as pessoas não têm paciência para ver um debate político se durar mais do que 3 TikToks. Não é?
Olha, um dos moderadores conta uma história interessante sobre este debate. Os jornalistas mandaram uma pequena peta e disseram tanto a Álvaro Cunhal como a Mário Soares que o outro já tinha aceitado debater, não é?
Ah, boa estratégia.
Boa estratégia.
Ou seja, sim, o primeiro debate televisivo da nossa democracia não foi um confronto, foi um date, não é? Segundo momento, uma discussão entre um agricultor e um revolucionário.
Qual é o valor da tua ferramenta? Qual é o valor da tua ferramenta? Isto é da cooperativa. Tudo isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa.
E os outros que não trazem ferramenta nenhuma, a ferramenta deles é da casa deles e a minha fica da cooperativa.
Para não haver problemas, e é uma das coisas já a discutir, é que esta ferramenta que tu dizes que é tua hoje, passa a pertencer da cooperativa. E só assim está para a frente.
Um clássico. Estávamos a falar de dates e de repente, de facto, qual é o valor da tua ferramenta? Parece uma frase ideal para começar uma conversa no Tinder, não é?
Isto é retirado de um documentário sobre a ocupação da herdade da Torre Bela durante a reforma agrária.
Exatamente. E é um momento notável porque, por um lado, são ditas as palavras ferramenta e comparativa e, por outro lado, está aqui condensado todo o debate académico sobre a economia política dos últimos 2 séculos.
E afinal, quem é que tinha razão? O senhor da comparativa ou o senhor da ferramenta?
A história o dirá, Nuno, a história o dirá, mas o que é certo é que a visão do mundo da propriedade privada prevaleceu face à da propriedade coletiva. Hoje em dia, a ferramenta nunca é da cooperativa, a não ser no caso dos praticantes do poliamor. Ora, último momento, declarações do primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo após o cerco à Assembleia Constituinte.
É pá, que maravilha.
Quarto de brincadeiras, ok? Brincadeiras, é. Estou, foi sequestrado já 2 vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa chateia.
Quem é que é sequestrado e diz estou farto de brincadeiras, não é? Parece que está a reagir como se lhe tivessem feito a partida do ar premium dos pneus.
Normalmente quando se é sequestrado fica-se traumatizado. Aqui o primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo só precisava de uma coisa, era desabafar.
Estou farto de sequestrar, é uma coisa que chateia, me chateia, não é? É uma coisa que eu digo muito para esta altura em centros comerciais, não é?
E eu gosto também do facto de ele se queixar que é a segunda vez.
Claro, é para um sequestro, pronto, não é? Toda a gente se chateia, toda a gente sequestra de vez em quando.
Agora dois.
Eu tenho a fazeres, né? Já faltei 2 vezes ao pádel, vejam lá isso. Por fim, malta, eu queria só fazer um apelo às forças revolucionárias deste país.
Um apelo às forças revolucionárias do país e qual?
Amarelo, força.
Sim, é assim. se estiverem a pensar fazer um golpe de Estado nos próximos tempos, epá, não ocupem a rádio.
Olha, concordo, concordo.
Têm sempre a mania de ocupar a rádio nas revoluções, não é? Sempre que há um golpe, aparece-nos aqui um batalhão de infantaria na Sampaio e Pina, não é? E depois chegam aqui, metem as músicas que lhes apetece, não é? Estragam a playlist com senhas e tal. Epá, ocupem uma live na Twitch ou as stories da Madalena Abcacis, aquilo também chega a muita gente.
É isso, epá, não nos ocupem, vá lá, por favor. Ainda por cima, estamos aqui no centro de Lisboa, é uma chatice para estacionar.
Exato, nos anos 70 estacionava-se à balda, mas hoje, se vierem para aqui fazer a revolução sem moedas para o parquímetro, não tenham dúvidas, aparece logo a EML a rebocar a Xiaomi.
Nem pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...